Obrigada, senador Paulo Paim, que preside essa sessão, caros colegas senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Eu venho à tribuna hoje, senador Paim, brevemente, para manifestar a preocupação. Voltei hoje, na madrugada de hoje, de uma missão nas Nações Unidas, da União Interparlamentar, que debateu as questões relacionadas ao controle de drogas no mundo. E lá se viu que este problema é um problema transnacional e que as políticas adotadas até agora fracassaram. E que a droga é tão grave o problema porque ela fragilizou instituições e que há suspeita, inclusive, de dinheiro em campanha eleitoral proveniente do tráfico de drogas. Então, esse é um problema extremamente relevante. Nós temos cuidado, como presidente da Fundação Milton Campos, tenho apoiado a realização de seminários para envolver as escolas e a família no debate da questão da prevenção. Um projeto desenvolvido no âmbito do SENAD, a Secretaria Nacional Antidrogas do Ministério da Justiça, e o título desse seminário é Drogas Por Quê? Então, se viu exatamente que a tendência hoje é você criminalizar o usuário e o produtor, em geral um pequeno produtor, seja de coca ou de maconha, e o usuário desse, deixando de perseguir quem deveria, que é o traficante mesmo, que é o que leva a parte principal da lucratividade do dinheiro. E aí é onde está esse debate posto, foi mostrado o exemplo do Uruguai, o exemplo também da Suíça em relação a esses aspectos e as outras experiências que Portugal também vem fazendo em relação à descriminalização. Mas nós estamos devendo explicações. Primeiro, à população brasileira. Agora, aqui foi falado pelo senador Cristóvão Buarque, como sempre exemplar na manifestação. Há 5 meses, alguns estados estão sem receber do governo federal, o kit que faz exatamente os testes para a identificação da doença. E isto tem provocado, segundo o Ministério da Saúde, dificuldade na compra e na distribuição desses kits. Ora, é uma coisa elementar você fazer uma compra e distribuir. E veja os estados que não estão recebendo. É São Paulo, é um estado onde o problema está extremamente vulnerável, com muitos casos em relação a receber esses kits. E outros estados da mesma forma. O governo federal diz que até o final deste mês, poderá resolver este problema. O caso Zika vírus dá bem a medida da, eu diria assim, falta de protagonismo, de iniciativa, de profissionalismo e de atenção em estabelecer prioridades. Prioridades com um tema que é crucial, que é a saúde pública de nosso país. Eu já disse aqui nessa tribuna que o problema do Zika vírus não é combater o mosquito, não é um problema apenas do governo. Eu reconheço. Esse é um problema de cada um de nós. Cada um de nós. Aliás, a Comissão de Agricultura do Senado Federal, que eu tenho a honra de presidir, vai promover no dia 18, na próxima quinta-feira, um debate sobre o Zika vírus trazendo, para tratar do mosquito Aedes aegypti, como combatê-lo, vai trazer especialistas de instituições importantes ligadas à pesquisa nesse setor. E por quê? Porque também o setor rural é onde recebe menos informações a respeito dos riscos que tem a contaminação e os criatórios do mosquito com os pneus das máquinas agrícolas, com as próprias lonas que se colocam para proteger os equipamentos, ou as sementes, ou a própria ração para o gado. E, no entanto, não há uma informação sobre os riscos de ali, nessa lona, com a chuva, acabar se tornando um foco da criação do mosquito. Vários focos, porque são pequenas piscininhas, vamos dizer assim, onde ali se desenvolve, com o clima agora do verão, se desenvolve facilmente o mosquito da dengue. Então, é esse o motivo que nos leva, na Comissão de Agricultura, a debater essa matéria, por proposta dos senadores que fazem parte parte da Comissão de Agricultura, um debate extremamente oportuno e necessário. Ali também vamos saber quais as providências que deveremos tomar, as medidas mais urgentes e necessárias em relação a essas questões. Milhões de pessoas estão infectadas e o Ministério da Saúde já confirmou a terceira morte no Brasil relacionada a esse vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo transmissor da dengue e da febre chikungunya. A paciente era uma jovem de 20 anos, do município de Serrinha, no Rio Grande do Norte. Ela ficou internada em Natal durante 11 dias com problemas respiratórios. A morte foi em abril do ano passado, mas o resultado dos exames só saiu agora. Não é à toa, o Brasil virou caso de emergência mundial, segundo a Organização Mundial da Saúde. É o tema mais presente na imprensa dos Estados Unidos, da imprensa do mundo, dada a mobilidade das pessoas agora no verão. Muitos turistas vêm para o Brasil aproveitando o clima quente e as chances. Hoje, o Brasil se tornou mais barato para o turista em função de um câmbio favorável, porque recebe mais reais quando faz o câmbio de dólares ou de euros para o nosso real. A prevenção depende de todos, como eu disse, evitar lixo acumulado e não deixar água parada, como criadouro de mosquito, por exemplo, são medidas básicas para evitar o afastamento dos casos de vírus responsável pelo surto de microcefalia na região Nordeste desde o ano passado. Estamos tratando de uma situação inédita na pesquisa científica mundial. As investigações sobre o tema devem continuar para esclarecer questões como a transmissão desse agente e sua atuação no organismo humano, a infecção do feto e período de maior vulnerabilidade para a gestante, inicialmente o risco está associado aos primeiros 3 meses de gravidez e ainda há muitas dúvidas sobre como combater este vírus. São casos preocupantes de saúde pública que precisam, sem dúvida, da mobilização social e política de toda a sociedade brasileira. Por causa de problemas de higiene, falta de rede de esgoto e de reduzido acesso à água potável, uma criança morre no Brasil a cada 3 minutos. A cada 3 minutos. Mais de 100 milhões de brasileiros não têm coleta de esgoto e apenas 39% dos rejeitos são tratados. 39%. O resto é despejado na natureza, incentivando a proliferação de mosquitos e doenças de todos os tipos e problemas. Também grave para os estados e municípios endividados no limite da sua lei de responsabilidade fiscal. Em boa hora, a nossa CNBB acabou de escolher como tema deste ano a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o tema da Campanha da Fraternidade 2016, Casa Comum, Nossa Responsabilidade, com foco na melhoria das políticas de saneamento básico, outra preocupação que atinge a todos, União, Estados e Municípios, mas atinge, sobretudo, as pessoas. Porque quem joga o lixo na frente da sua casa, ou no seu bairro, ou num terreno baldio, está comprometendo a questão da sustentabilidade e o meio ambiente. Está comprometendo a sua própria saúde, dos seus filhos, dos seus parentes, dos seus amigos. Está comprometendo a saúde de todos os moradores naquele bairro ou naquela cidade. É exatamente essa responsabilidade social que a CNBB, em boa hora, está buscando chamar a atenção de todos para que tenhamos esse compromisso, não apenas com cada um de nós, mas com o coletivo onde nós vivemos. Nesse aspecto que aqui ocupo brevemente a tribuna, senador Paim, caros colegas senadores, para dizer exatamente da gravidade da situação e das consequências. Vamos esperar que nenhum país proíba os seus atletas de vir à Olimpíada no Rio de Janeiro. Isso seria um desastre, não só em relação ao descrédito do Brasil, numa questão crucial, que é a saúde pública, mas também em relação ao sucesso deste evento, que foi cantado em prosa e verso e que, como a Copa do Mundo, se discutiu muito o gasto que foi feito para realizar este evento. Saber se a sociedade carioca, fluminense, vai se beneficiar de fato com as obras que foram ali iniciadas e concluídas. Como a Copa do Mundo, temos estádios ociosos que valeram, como aqui de Brasília, quase 2 milhões de reais, 2 bilhões de reais, um estádio que está ali praticamente ocioso. E foi dinheiro público, dinheiro que falta para a saúde. As pessoas não têm hospital, não têm atendimento, mas teve dinheiro para botar nesse estádio. E em outros estados em que futebol não é um esporte de grande relevo, como o eixo Rio-São Paulo, ou o Nordeste, Pernambuco, ou como o nosso Rio Grande do Sul, o Paraná do senador Álvaro, não tem o futebol com essa relevância e essa importância, com torcidas organizadas, com um movimento enorme nos estádios. O estádio que foi feito em Cuiabá, o estádio que foi feito em Manaus, é uma coisa que revela um equívoco de prioridade, senador. E hoje, junto com todo esse cenário de más notícias, vem a notícia da Transparência Internacional, informando que na análise da Transparência Internacional de 400 casos no mundo sobre corrupção, a Petrobras ficou em segundo lugar. Em segundo lugar na avaliação da Transparência Internacional. É muito triste para nós brasileiros ver essa empresa, um orgulho, o petróleo é nosso. Tudo isso praticamente foi implodido por um processo que nós temos que combater sempre. A nomeação de presidentes, de dirigentes dessas empresas estatais deveria ser em nome do interesse nacional, em nome do interesse público, e não em nome do interesse de partidos políticos. A profissionalização, a mesma profissionalização, o mesmo rigor, o mesmo perfeccionismo, o mesmo profissionalismo que marcou a vitória da Mangueira, da Verde Rosa, nesta grande festa de carnaval, na homenagem à Maria Bethânia, esse mesmo rigor, esse mesmo perfeccionismo, e eu acrescentaria, a ética e a responsabilidade deveriam vigorar em nosso país, como hoje estão vigorando em algumas instituições, como o Poder Judiciário, a Polícia Federal e o Ministério Público. É isso que nos dá ainda esperança que uma operação Lava Jato possa nos simbolizar ou enxergarmos uma luz no fim do túnel desse processo. É muito triste saber que a Petrobras é o segundo maior caso de corrupção no mundo avaliado pela Transparência Brasil. Muito obrigada, senador Paim, muito obrigada, senadores.